Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. Hoje é quarta-feira, 21 de dezembro, início do inverno, e aqui em Washington temos 5 graus positivos. Eu sou Álvaro Lugero Andrade, vou estar consigo na primeira meia hora desta edição da Voz da América. Nesses primeiros 30 minutos estaremos focados em Angola, mas na hora seguinte haverá notícias dos demais países de língua portuguesa e do mundo. A produção é de Mariano Bartolomeu. Passemos pelos títulos de atualidade. O governo russo diz ser muito cedo para saber quem está por trás da morte do seu embaixador na Turquia. Polícia alemã continua à procura do autor do ataque que provocou 12 mortos e dezenas de feridos em Berlim. Nações Unidas confirmam 19 mortes nos protestos da República Democrática do Congo.
É preciso um quadro completo em parte do processo de registro oficial que garanta toda esta verificação.
Esta é uma das várias notícias que iremos envolver nesta primeira meia hora. Estamos a falar com um especialista sobre o registro eleitoral, cuja primeira fase terminou ontem. E, entretanto, em cabine no Kwanza Sul, também falaremos sobre o Natal, que parece estar comprometido.
O Natal está totalmente comprometido, porque não há salários, tanto privado como estatal. Então, o povo de cabine sente-se abandonado pelo governo angolano.
São informações infundadas e que não têm a ver com a província de cabine.
Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens já a seguir aqui, na Voz da América. Mas para já vamos às notícias que marcam a atualidade nesta quarta-feira, com a colaboração aqui nos estúdios do Amancio Miguel.
A missão das Nações Unidas na República Democrática do Congo confirmou a morte de 19 pessoas e ferimento de outras 45 em resultado de disparos nas manifestações de ontem contra a continuidade de Joseph Kabila no poder. O chefe do Escritório dos Direitos Humanos das Nações Unidas, José Maria Renaz, disse que a missão está preocupada com o excessivo uso da força pelos agentes do Estado, em particular a polícia, Guarda Nacional Republicana e agentes secretos. Kabila, cujo mandato terminou na segunda-feira, dia 19, deverá continuar no poder até a realização de eleições em abril de 2018, alegadamente porque o governo não tem fundos para realizar a votação. Grande parte da oposição diz que o argumento é uma manobra para manter Kabila no poder após 2 mandatos.
O governo russo disse estar muito cedo para dizer quem está por trás do assassinato do embaixador da Turquia, depois que Ankara apontou para o líder religioso turco no exílio, Fethullah Gülen. Queremos ser necessário esperar os resultados do trabalho do grupo de investigação russo-turco, que começou ontem em Ankara, declarou o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov.
O presidente da Gâmbia, no poder há 22 anos e que contesta a sua derrota nas presidenciais, voltou a reafirmar que não deixará o poder antes de uma decisão da justiça sobre o seu pedido de anulação do escrutínio. A comunidade econômica dos Estados da África Ocidental tenta empurrar-me para fora e isto não vai acontecer, adiantou a televisão, assegurando que a posse de Adama Barrow, declarado vencedor das presidenciais de 1 de dezembro, não acontecerá a 19 de janeiro, como defende aquela organização regional.
E o ministro do interior da Alemanha afirmou que a polícia está no encalço de um novo suspeito no caso de ataque terrorista com um caminhão na segunda-feira em Berlim, que deixou 12 mortos e dezenas de feridos.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir do Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
12:05 aqui na capital americana. Vamos então ao bloco de notícias sobre Angola. Terminou esta terça-feira a primeira missão de atualização do registro eleitoral em Angola, iniciado no dia 25 de agosto, com a inscrição de 6 milhões de potenciais eleitores, segundo dados do governo. Enquanto os responsáveis do Ministério da Missão Interna consideram que o registro decorre conforme o previsto, os partidos da oposição insistem que está evado de vícios e de constantes violações à Constituição da República. Verandes Rodrigues tem a reportagem, falando também com um especialista na matéria.
Numa análise feita à volta desta primeira fase do registro, o coordenador do Observatório Eleitoral Angolano, Luís Jimbo, diz que faltou a verificação e a fiscalização das organizações não-governamentais especializadas, para além da que foi feita pelos partidos da oposição. O responsável cívico diz que só desta forma seria possível escrutinar todo o processo, até mesmo para se certificar se os números do registro que foram sendo avançados pelas autoridades governamentais estão corretos. Luís Jimbo disse que, para isso, devia ser aprovado um quadro legal que pudesse permitir essa participação independente de outros atores, para que haja uma maior aceitação e credibilidade do processo por parte dos cidadãos.
É preciso um quadro completo em parte do processo de registro oficioso que garanta toda esta verificação, por exemplo, estou-me a referir da lei da proteção dos dados eleitorais. Aqui um conjunto de quadro legal que é preciso criar para permitir, então, ter condições, tanto da parte do cidadão, como da parte de diferentes atores envolvidos no processo, puderem participarem todos nesta verificação, aceitação e maior credibilidade dos números.
Por seu turno, o analista Tunga Alberto considera que o registro eleitoral foi um fiasco, alegando ter havido muita resistência por parte dos cidadãos. O analista diz que muitos cidadãos que perderam seus empregos ou que viram as suas casas serem demolidas não se sentem motivados a votar de novo.
Normalmente, onde há políticos sérios que querem que haja eleições, que os coloquem no poder, para escolher o partido que se quer, deveria haver um debate sério. Mas esse debate deve levar em consideração todos os decepcionados, aqueles que perderam entre queridos por falta de medicamentos básicos, aqueles que perdem a última estatística de 15 mil casas que já se demoliram. Eu não acho que um cidadão que hoje luta para obter um teto e terá coragem de ir eleger os mesmos que lhe partiram casa, onde está também uma posição que nunca pensaram tomar uma decisão nem discutir a questão.
Entretanto, para o secretário de Estado para os Assuntos Institucionais e Eleitorais do Ministério da Administração do Território, Adão de Almeida, os números atingidos na primeira fase da atualização e prova de vida superaram a meta prevista a nível nacional. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Obrigado, Venâncio Rodrigues. Continuamos em Luanda, onde a presidente do Conselho de Administração da Sona Angola, Isabel dos Santos, passou a acumular o cargo de presidente da Comissão Executiva da Sona Angola de Pesquisa e Produção, depois de exonerar ontem Carlos Sousa e Oliveira e outros vogais desse mesmo órgão, dizendo que, depois de uma avaliação, foi concluído que houve debilidades na gestão e consequentes desvios financeiros. Carlos Sousa e Oliveira já reagiu, estranhando a decisão, e há quem defende que o caso deve seguir trâmites judiciais, como nos conta o Coca Mucuta, a partir de Luanda.
A equipa que somente esteve a dirigir a empresa no período entre abril de 2015 e dezembro de 2016, mas admirados ficamos depois da conversa tida esta manhã, quando visitou os nossos escritórios, fechou aspas. Para o economista Precioso Domingos, a decisão indica que, depois de vários protestos, Isabel dos Santos procura mostrar que não brinca com o trabalho.
É óbvio que o normal é sempre seguir as leis, mas ao mesmo tempo, no âmbito daquilo que é a discrecionalidade do líder ou da líder, como é o caso atual, é bom que se puna, que se faça sanções, mas não nos esqueçamos também que a Isabel dos Santos, nessa altura, em função de uma certa pressão da sociedade, ela está tudo a fazer também para mostrar que é alguém que, na verdade, funciona, é alguém que é uma líder que não brinca em serviço.
Precioso acrescenta ainda que o processo não devia ficar por uma simples exoneração, mas devia obedecer os trâmites judiciais.
Se eventualmente se prova, há provas de que essas pessoas desencaminharam fundos de uma empresa pública ou fundos alheios, não se devia ficar apenas numa situação de mera exoneração, mero afastamento, mas tem que se dar uma outra sequência que tem contornos certamente judiciais. Aliás, devia ser também na base de provas, não é? Não deveria ser apenas nessa base em que se apresenta, porque isso depois também tem um outro risco, não é? Que é passarmos a fazer coisas injustas, mas pronto.
Por seu lado, o economista José Matuta Quatro considera que com esta medida não se pode falar diretamente numa boa gestão da petrolífera angolana, porque Isabel dos Santos exerceu apenas uma das suas competências enquanto presidente do Conselho da Administração da Sonangol.
Isso não se trata da Isabel deixar de ser na executiva para a executiva, não. A Isabel é o presidente do Conselho de Administração da Sonangol. Portanto, o que ela fez na exoneração da Comissão Executiva da Sonangol Pesquisa e Produção, ela exerceu, nesse caso, as suas competências conforme ou em função da própria da legislação. Cabe ao presidente do Conselho de Administração da Sonangol exonerar, né, e nomear conselhos executivos das comissões executivas das mais variadas subsidiárias do grupo Sonangol. Portanto, a Isabel, nesse caso, só está a exercer a sua tarefa como PCA da Sonangol. Agora, ali nós podemos fazer várias interpretações. Claro, né? Porque eu li também a reação do presidente da comissão executiva da Sonangol Pesquisa e Produção, alegando que não é imoral, não é justo, nesse curto espaço de tempo que ela assumiu o cargo e lhe ser imputada essa é a responsabilidade histórica. Portanto, é absolutamente normal que reagiu em função da sua exoneração.
Lembro que a Sonangol Pesquisa e Produção é uma subsidiária da Sonangol e tem como objetivo o exercício de atividades da prospecção e produção de hidrocarbonetos líquidos e gasosos. Da capital angolana para a Voz da América, Coque Mukuta.
Voz da América a transmitir desde Washington neste 21 de dezembro. Na semana de Natal, temos acompanhado como os angolanos e cidadãos de outros países se preparam para a festa. Ontem falamos de Luanda e Malange. Hoje vamos até Cabinda e Kwanza Sul. Em Cabinda, o Natal está comprometido, segundo a denúncia da Associação para o Desenvolvimento Cultural e Direitos Humanos na província, que faz fortes acusações ao governo. Por seu lado, o Executivo reage e diz que as acusações não se referem a Cabinda, como nos conta o Manuel José.
O responsável pela Associação para o Desenvolvimento Cultural e Direitos Humanos de Cabinda diz que a quadra festiva para os populares é quase uma miragem, porque, segundo Alexandre Kwanga, falta de tudo um pouco em Cabinda.
O Natal está totalmente comprometido, porque não há salários, tanto privado como estatal. Então, o povo de Cabinda sente-se abandonado pelo governo angolano. A própria governação, não nos sentimos que não há governação em Cabinda, simplesmente os governantes são totalmente empresários. E sendo empresários, não dão conta de que existe um povo que eles estão a governar. Cabinda falta quase tudo. Não há combustível, não há água, saneamento básico, trabalhadores sem salários.
Outro aspecto que preocupa os cabindenses na ótica de Kwanga é a excessiva presença de militares no enclave, que intimidam os populares.
A cidade continua militarizada, a própria província em si continua militarizada, a circulação é tão restrita.
O governo de Cabinda reagiu de pronto. Ao telefone responsável pelo gabinete da governadora de Cabinda, Armando Elisa, disse à Voz da América que estas informações não fazem qualquer sentido.
Se há uma presença militar em Cabinda, como é que a pessoa vai sair de Luanda para vir aqui, onde supostamente há insegurança? Portanto, eu acho que são informações infundadas e que não têm a ver com a província de Cabinda. Portanto, nós estamos aqui, vivemos cá, não presenciamos isso quer na cidade de Cabinda, quer no interior. Esta é uma informação que não corresponde à verdade.
Quanto à falta de salário, o responsável garante que todos os salários, sob responsabilidade do governo provincial de Cabinda, estão em dia.
O governo angolano tem responsabilidades para com o funcionário público. Estão em dia, sim. Os salários estão em dia.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
E continuamos em tempo de Natal, agora mais a sul, na província do Kwanza Sul, a prática de preços exorbitantes pelos comerciantes locais está a provocar reações dos residentes. O Natal de 2016 pode vir a ser considerado o mais caro de todos os tempos, dizem esses mesmos residentes. A cesta básica em tempos estava na ordem dos 8, 12 até 30 mil kwanzas, hoje pode chegar a 1 milhão de kwanzas. Pelo menos é o que nos diz o Fernando Caetano, desde o Sumba.
O Instituto de Defesa do Consumidor, INADEC, local, uma instituição do governo, pouco ou quase nada faz para a universalidade dos preços em estabelecimentos comerciais e cada um taxa o preço a seu belo prazer. Por isso, a sociedade civil e igrejas apelam para a solidariedade como padrão para se passar a quadra sem constrangimento e o cidadão Domingos Francisco acusa as entidades afins melhor pelo sofrimento das populações e diz que o anúncio da baixa de preços foi apenas um teatro.
As canções aqui de que os preços dos produtos estavam a rear, é uma música que estamos... É o contrário, porque afinal de contas para eles o produto não é só arroz, o óleo vegetal, o produto é outras coisas. Se formos a ver a alimentação básica do cidadão, nós no Kwanza Sul, é comer um funge e um feijão. E hoje vamos ver que é a fuba, que há 2 meses para cá comprávamos a 100 kwanza, a 150, hoje está a 200, 200 e tal. O feijão que comprávamos a 300, 400, hoje para comprar 1 quilo de feijão está a 1.000, 1.200 kwanza. Então que preço que reana que estamos a acompanhar aqui.
Mas para a Polícia Nacional, a tal situação pode descambar em detenções de cidadãos ávidos do lucro fácil, como fez saber o diretor provincial dos Serviços de Investigação Criminal, Superintendente-Chefe Oliveira de Almeida.
Também vamos incentivar as nossas fiscalizações nos centros comerciais para que não haja especulação de produtos, pois que nós queremos que os comerciantes sejam honestos na venda dos produtos, aquilo que é a medida possível.
Do Sumbo para a Voz da América, Fernando Caetano.
Obrigado, Fernando Caetano. Também há dias falamos sobre a eventualidade de serviços do Hospital Geral de Benguela virem a ser privatizados. Agora, o secretário-geral da UNTA, Joaquim Laurindo, confirma que a gestão do laboratório central do hospital deverá ser confiada a uma entidade privada estrangeira, numa altura em que centenas de pacientes criticam a subida de preços no banco externo. O nosso correspondente João Marcos acompanha esta polémica à volta da privatização dos serviços na maior unidade sanitária da província.
Na hora da confirmação do que já se sabia, o sindicalista, membro do Conselho de Concertação Social de Benguela, revelou que chegou a abordar o assunto com a direção do Hospital Geral. José Joaquim Laurindo considera que a medida, seja ela uma privatização ou terceirização, pode ser benéfica, mas lembra que há cidadãos sem capacidade financeira.
Os laboratórios de todos os hospitais do Estado, por causa, se calhar, da crise que o país vive, e não só, já não tem muito reagente, já não se faz muitas análises porque não há reagente. Há uma empresa que quer comparticipar nesse processo, veio com know-how, veio com dinheiro, enfim, etc., para se tirar dessa posição que os laboratórios clínicos dos hospitais se encontram.
As debilidades de uma unidade sanitária que beneficiou de um projeto de reabilitação e modernização avaliado em mais de 40 milhões de dólares norte-americanos, quase metade de um orçamento da província. À espera do desfecho deste caso, vários pacientes que optaram pelo anonimato lamentam o preço das consultas no banco externo, fixado em 1.000 kwanzas, contra os 300 anteriores.
É muito.
É muito?
Sim, é muito.
É muito caro?
Sim, porque a pessoa que sai no mato não tem nada e vai levar esse preço. E assim como que fica? Porque isso é o hospital do governo.
Não entendo os valores, mas eu estou doente mesmo, eu sinto todo o corpo a doer, sinto febre de dentro, de dia assim mesmo estou a sentir febre. Não consigo saber, sinto dor de bexiga a doer, ainda não tenho os valores, já vou, parece, há 6 meses. E também não tenho ainda os valores para fazer a medicação. Tinha os valores, a minha bebê estava incomodada, gastei os meus valores para a minha bebê, para a saúde da minha bebê. Graças a Deus a bebê recuperou, está saudável. Agora me falta eu.
Não tenho dinheiro, não tenho.
O que é que tem? A senhora
é dor da coluna, uhum, dor do peito, desde 2005. Não tenho as condições para mim chegar até ali no hospital.
Temos, de resto, que a província volte a passar por momentos como os que levaram o governador provincial, Isaac dos Anjos, a defender medidas de prevenção.
Vários surtos epidémicos criaram entre nós um certo desconforto, aumentando sobremaneira a procura das unidades sanitárias, tendo os nossos profissionais de saúde sido obrigados a fazerem um esforço bem acima das suas próprias forças para controlarmos a situação.
O diretor provincial da saúde, Bernabé Lemos, está à espera do momento certo para reagir ao que chama de aproveitamento político. Benguela, João Marcos, Voz da América.
Esta é a Voz da América. Estamos a transmitir a onda média 1530 MHz e a onda curta 13.730 e 17.655 kHz. Não se esqueça, estamos também na internet, no nosso site voaportugues.com. Siga-nos também no Facebook, no Instagram, no Twitter. A referência é sempre VOA Português. E no WhatsApp, através do qual podes comunicar connosco a qualquer momento, anote aí o nosso número. Escreva aí então, mais um, 908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Voz América, são neste momento 12 horas e 21 minutos aqui na capital americana. Continuamos nesta primeira meia hora com informações sobre Angola. Vamos até Malanje. A província de Malanje já tem o seu orçamento para 2017. Vamos então ouvir o Isaías Soares, que nos diz para onde esse dinheiro se destina.
O setor da energia e águas, de acordo com o diretor provincial Jacinto Caculo, vai continuar no próximo ano o processo de eletrificação dos bairros da cidade de Malanje e as sedes municipais com energia a partir de grupos geradores.
O Executivo aprovou recentemente um programa de subsidiação de combustível para as sedes municipais, visando melhorar o fornecimento de energia, e nós estamos a trabalhar para que já na próxima semana o município de Cangandala possa se beneficiar de combustível a partir da Sonangola. Esta quantidade que se prevê fornecer ao município de Cangandala será suficiente para assegurar o fornecimento de energia durante a quadra festiva. Depois, seguir-se-á uma segunda fase que prevê também beneficiar as restantes sedes municipais de cada província de Malanje.
O OGE vai permitir dar continuidade aos esforços enquadrados no Programa Municipal Integrado de Desenvolvimento Rural e Combate à Pobreza, o de maior inclusão social. Em Angola, a melhoria da oferta de água potável e da rede escolar são as prioridades do administrador municipal de Cacuzo, Caetano da Rita Tinta.
Nós estamos a ver com grande preocupação a questão da água. A água ainda nos inquieta, porque temos estado a receber muitas reclamações e também em função ao trabalho de diagnóstico que nós fizemos a nível do município. Também estamos a ver com grande preocupação a questão de algumas escolas. Temos que melhorar também algumas instalações para o nosso ensino.
Administrador Municipal de Cacuzo, Caetano da Rita Tinta. Os participantes da sexta reunião ordinária do Governo de Malanje foram informados sobre o enquadramento de novos médicos internos gerais inscrito num plano de execução de um decreto presidencial e sobre o primeiro encontro regional para a contenção do movimento desordenado de crianças no nordeste de Angola. Isaías Flores de Malanje para a Voz da América.
E antes de irmos ao desporto, uma notícia interessante porque tem o seu peso. Uma organização aí em Moçambique, de Namibe, está a usar o teatro para alertar pessoas sobre o SIDA. O Armando Chicoca tem esta interessante notícia.
O grupo
já percorreu 16 províncias e 149 municípios. Em termos de sensibilização, estamos a falar em mais de 5 milhões de pessoas sensibilizadas e cerca de 55 mil jovens ativistas e voluntários nas suas localidades. A nossa sensibilização passa naquilo que é a área do IEC, formação, educação e comunicação, justamente para o combate do vírus do HIV. O grupo sensibiliza, instruindo as pessoas a não se envolverem sexualmente sem uso preservativo, para não correr o risco de se infectar com HIV, para aqueles que vivem com HIV a fazerem a terapia do retroviral para não chegarem à fase da SIDA, a não a discriminação e estigma às pessoas vivendo. E também enquadra-se a mobilização, que é incentivar outros jovens a serem também ativistas e voluntários nas suas localidades, isso para garantirem a massificação e a continuidade da luta.
As províncias do Namibe, Cunene e do Quando-Kubango serão contempladas nos próximos dias.
E qual é a fonte do vosso financiamento?
Bom, apoios pontuais. Os governos provinciais apoiam-nos com alojamento, apoiam-nos com transporte. As administrações municipais pedem. Também estamos a falar das direções municipais de saúde, as direções provinciais de saúde, cultura. Então, tem sido estas fontes dos apoios que garantem a continuidade do nosso trabalho até agora, há 6 anos que o grupo está nessa torneio e campanha.
O ativista cívico contra o HIV-Sida disse ainda que em Angola há portadores da doença que, de forma maliciosa, infectam a outras pessoas. Kibata faz lembrar que a lei é dura para com esta prática, incorrendo em crime de envenenamento. Moçambique, Voz da América, Armando Chicoca.
E no desporto começamos em Angola, onde o extremo esquerdo Manu Kalesso transferiu-se do Cabo Escorte do Palenca para o grupo desportivo Interclube. O jogador assinou um contrato por 2 épocas com o clube, que aposta em formar um plantel forte e competitivo para o Campeonato Nacional e a Taça de Angola. O jornal inglês Guardian decidiu publicar uma lista dos 100 melhores jogadores do mundo e começou por anunciar os escolhidos da 41ª à 100ª posição. Renato Sanches é para já o português, de origem cabo-verdiana, melhor colocado na lista dos 100, no lugar 54. Entre os demais portugueses estão ainda Rafael Guerreiro, posição 74, Rui Patrício, 75, Nani, 79 e Adrián Silva, 91. Outros indicados são Oblak, Di Maria, Tiago Silva e James Rodrigues. Os primeiros lugares deverão ser anunciados nos próximos dias. Na Inglaterra, apesar do início de época pouco convincente, José Mourinho parece estar agora a conseguir orientar o Manchester United no caminho certo e a administração do clube está confiante no sucesso do técnico do comando dos Red Devils. O jornal The Guardian revela que a administração do clube está mesmo a ponderar prolongar o contrato de Mourinho como forma de demonstrar confiança nas capacidades do técnico. Mourinho, recorde-se, tem um contrato válido até 2020. Ainda em Inglaterra, uma nota muito negativa continua na ordem do dia, o escândalo de pedofilia. A polícia britânica revelou esta quarta-feira que os abusos sexuais podem ter atingido crianças tão novas como de 4 anos de idade. Cerca de 3 em 4 das 819 situações relacionadas com a investigação foram denunciadas através da linha telefónica criada para apoio a denúncias, um total de 605. As restantes vieram das forças policiais britânicas. O Conselho Nacional de Chefes da Polícia indica que houve um aumento do número de clubes envolvidos, suspeitos e potenciais vítimas. Segundo a Polícia Britânica, cerca de 98% das vítimas são do sexo masculino. As queixas podem...
Estamos a chegar ao fim desta primeira meia hora. Lembrando que na próxima meia hora já está aqui o Eduardo Ferro com muitas informações. Vamos falar sobre São Tomé. O governo ontem surpreendeu a comunidade internacional ao anunciar o corte de relações diplomáticas com Taiwan e reconheceu a existência de uma só China. Uma mudança radical na política externa de São Tomé e Príncipe, que iremos falar. Daqui a pouco estará o Eduardo Ferro. Por agora, Frank Zappa, hoje é aniversariante. Deixamos com um cheirinho da canção, da música dele, conhecidíssimo, Joe Garage.
It wasn't very large. There was just enough room to cram the drums in the corner over by the Dodge. It was a 54 with a mashed up door and a cheesy little lamp, with a sign on the front said Fender Champ and a second hand guitar. It was a Stratocaster with a whammy bar.
could jam in Joe's garage. His mama was screaming, his dad was mad. We was playing the same old song in the afternoon, and sometimes we would play it all night long. It was all we knew and easy too, so we wouldn't get it wrong. All we did was bend the string like, hey, down in Joe's garage. We didn't have no dope or LSD, but a couple of quarts of beer.
Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 21 de dezembro de 2016. Ao microfone, Eduardo Fé. Principais títulos da atualidade: Síria, últimas evacuações em curso em Alepo. Alemanha, polícia no encalço de novo suspeito no ataque de segunda-feira passada. São Tomé e Príncipe corta com Taiwan. Estamos a emitir, a partir dos nossos estúdios aqui em Washington, a emissão em português da Voz da América pode ser sintonizada em onda média e em onda curta, e também em FM, em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Pax de Climane, Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe pode sintonizar-nos em FM, através do emissor local da Voz da América, em Cabo Verde, através da Rádio Comercial, na Guiné-Bissau, através da Rádio Pidjigiti e Rádio Capital FM. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet, no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel, no endereço m.voaportugues.com. Hoje na técnica temos o Chang, na produção, a Dóris Dóris.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
A polícia de Manica, no centro de Moçambique, recapturou 10 dos 48 reclusos da cadeia aberta de Inhazónia, no distrito de Barué, colocados em liberdade na segunda-feira durante um ataque ao estabelecimento por um grupo de homens armados. André Batista tem mais pormenores.
Elcídia Felipe, porta-voz do comando da polícia de Manica, disse que 3 reclusos foram recapturados em Fanduze e os restantes 7 em Barué durante o prosseguimento de fuga em busca de um esconderijo.
Conseguimos fazer um trabalho, agora eu tenho informação de que conseguimos recapturar 10. 3 deles foram recapturados em Fanduze e os outros... Não posso precisar ainda os 4 ainda foram recapturados, mas até agora o número já elevou a 10.
Precisou Elcídia Felipe, reagindo ao trabalho operativo na sequência de 3 ataques atribuídos a homens armados de Arnamo, visando um estabelecimento prisional, uma unidade sanitária e uma companhia agrícola na província de Manica. 6 homens do braço armado de Arnamo invadiu na madrugada de segunda-feira a cadeia aberta de Inhazónia, a norte de Barué, facilitando a fuga de 48 reclusos que cumpriam diversas penas. O grupo não disparou, mas roubou neste estabelecimento prisional farda da guarda prisional, algemas e telemóveis. Outros 2 ataques incidiram sobre uma unidade sanitária e uma companhia agrícola.
6 homens armados no distrito de Barué, localidade de Bixuala, onde atacaram esses homens. Assaltaram o complexo penitenciário, que é um centro aberto, o posto de saúde, além da companhia de Banduz. Na companhia de Banduz, eles dispararam, mas outros objetos não dispararam.
De Manica, André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André Batista. Cerca de 540 mil moçambicanos e turistas estrangeiros poderão passar pela fronteira de Rassane Garcia entre a África do Sul e Moçambique esta semana, de modo a passarem a quadra festiva em Moçambique. O Simeão Pombuana esteve lá e viu o que se passava.
Segundo os serviços moçambicanos de imigração, estes números representam 60% das cerca de 900 mil pessoas que poderão passar pelas fronteiras moçambicanas neste período. É um número relativamente inferior em relação aos movimentos registrados em igual período do ano passado. é que muita gente não gostou do tratamento prestado pelos serviços da migração da África do Sul no ano passado. Uma criança perdeu a vida em plena fila quando os seus pais aguardavam tramitação dos documentos de viagem para Moçambique debaixo de sol escaldante. A África do Sul acolhe a maior comunidade moçambicana na diáspora. Cerca de 30 mil trabalham nas minas e outros 19 mil nas plantações agrícolas sul-africanas. Por estas alturas do ano, muita gente regressa a casa para passar as festas com as suas respectivas famílias e depois retornam à África do Sul. O seu regresso temporário à casa vai ajudar a atenuar a atual crise económico-financeira que fustiga o país desde o início deste ano, na sequência da descoberta de dívida oculta contraída pelo governo de Armando Guebuza. A crise já mostra, entretanto, sinais de abrandamento na vertente da estabilização da moeda nacional em relação ao rand sul-africano. Muitos moçambicanos aproveitam, então, para atravessarem a fronteira a fim de fazerem compras de produtos de consumo para a quadra festiva na África do Sul, porque os preços ainda são insuportáveis em Moçambique.
Vou até Nelson Preto fazer umas compras.
Fazer umas compras? A crise já acabou em casa, pelos vistos.
Não acabou, só não está fácil comprar lá também.
Mas para todos os efeitos era preciso ter rand para ir comprar na África do Sul?
Já tentei juntar uns bocadinhos de rand. Já, acho que tenho uns 2 mil rand aí, pelo menos vou fazer um bocadinho de lanche.
Crise até, mas é para não há como, tem que a pessoa tentar desarrascar viver.
Os recentes pronunciamentos do presidente da cidade de Joanesburgo contra imigrantes, sobretudo africanos, não preocupam os moçambicanos, a terceira maior comunidade de estrangeiros na África do Sul, depois de zimbabuianos e de basutos. Depois das festas, todos vão regressar aos seus postos de trabalho ou de procura de melhores condições de vida na África do Sul. Simeão Panguan, Voz da América, na vila sul-africana de Komatipoort, perto da fronteira com Moçambique.
Obrigado, Simeão Panguana. No seu receptor continua a Voz da América a transmitir de Washington, passagem agora à Guiné-Bissau, onde os guineenses continuam a acompanhar com expectativa o desenrolar da crise política depois da cimeira da CDAO em Abuja. O debate está em torno da sustentabilidade ou não do governo liderado por Umaro Embalo e a consequência de abertura das sessões parlamentares. Lassana Kassama.
Ontem, o presidente da República convidou os guineenses a encontrarem uma saída interna à crise política, tendo, aliás, em algumas ocasiões apelado à abertura do Parlamento para facilitar o governo a apresentar o seu programa. Hoje, a Voz da América foi registrar opiniões do PRS, mesmo não oficial, dos cidadãos e do PSGC. PSGC, que na voz do seu líder da bancada parlamentar, deixou claro que a solução para a crise política está nas mãos do chefe de Estado, José Mário Vaz. Segundo o Khalifa Seydi, tudo o que o presidente da República deve fazer agora é cumprir o acordo de Conakry, conforme a exigência dos chefes de Estado da CDAO na sua mais recente cimeira em Abuja, capital da Nigéria. De acordo com este parlamentar, a Assembleia Nacional Popular pode abrir as suas portas desde que sejam cumpridos o que qualificou de atos sequenciais antes da convocação da sessão parlamentar.
Há atos sequenciais que devem ser respeitados no acordo de Conakry. Não havendo um primeiro-ministro consensual, não há um governo consensual. Não havendo governo consensual, não há um programa consensual. Não havendo programa consensual, não há, portanto, assembleia que funcione. Portanto, só após esses atos, de facto, sequenciais, que tem uma lógica mesmo, para a saída da crise, é que então podemos dizer que a Assembleia tem o seu momento, timing, para abrir as suas portas para a plenária da Assembleia Nacional Popular.
Analisando a situação, um alto dirigente do PRS lembrou que o seu partido sacrificou um governo constitucional, neste caso o de Bassirou Yah, em nome do consenso, referindo-se ao acordo de Conakry como uma cedência do PRS para ultrapassar a crise. Para este dirigente do Partido de Renovação Social, falar do Parlamento não compete ao PRS, pois a Assembleia Nacional Popular foi uma das signatárias do acordo de Conakry, por isso é obrigada a velar-se pela abertura da sessão parlamentar com o objetivo de submeter o programa do governo e o orçamento geral do Estado às respectivas votações. Por outro lado, sabe-se que o PRS tem em agenda uma carta aberta aos representantes internacionais e aos órgãos da soberania, na qual irá pedir o afastamento de Alpha Condé como mediador da crise política na Guiné-Bissau. E justamente perante esta realidade política, a reportagem da Voz da América registrou opiniões de alguns cidadãos guineenses sobre a atual crise. Todos apontam o diálogo como uma saída plausível para superar as atuais divergências.
Sem o diálogo nós não podemos chegar a lado nenhum para, de facto, consigamos ultrapassar esta crise.
Para mim, o diálogo e a tolerância são uma das principais ferramentas para que possamos realmente ultrapassar essa grave crise cíclica que quase ao longo de 18 anos anda a abalar o nosso país.
Guineenses apontam o diálogo como via para ultrapassar a crise política vigente no país. Lassana Kassamá, Voz da América em Bissau.
Obrigado, Lassana Kassamá. O nosso receptor continua a Voz da América a transmitir a partir de Washington. O governo de São Tomé e Príncipe garante que estão salvaguardados todos os projetos de cooperação com Taiwan na sequência da decisão do corte das relações diplomáticas com Taipei e do reconhecimento do princípio de uma só China. O primeiro-ministro Patrício Trovoada justificou a decisão de São Tomé com a necessidade de dar um outro rumo à política externa do país. Oscar Medeiros.
São Tomé e Príncipe não pode ser discriminado e nem pode continuar a discriminar uma potência mundial como a República Popular da China. É desta forma que o governo de Patrício Trovoada justifica o corte das relações diplomáticas com Taiwan e o reconhecimento do princípio de uma só China, 20 anos depois do estabelecimento de relações diplomáticas com Taipei, em detrimento de Pequim.
Essa decisão, que é uma decisão que foi tomada, como eu digo, sem precipitação, sem pressões, olhando simplesmente para os interesses da política externa santomense. A República Popular de China hoje é o maior parceiro bilateral do continente africano, com uma relação estratégica muito importante com a União Africana, de que nós fazemos parte. A República Popular de China é a segunda economia mundial, é membro permanente do Conselho de Segurança e, como eu digo, há uma evolução no contexto internacional que faz com que os interesses do nosso país não podem ser preservados com uma política, como eu digo, de discriminação, sobretudo de um Estado que tem esse peso e essa presença na cena mundial. Não podemos discriminar, não podemos ser discriminados também e era preciso, de facto, reequilibrarmos esse nosso posicionamento a nível internacional.
Patrício Trovoada garante que foram salvaguardados todos os projetos de cooperação em curso com Taiwan, bem como as consequências desta decisão para os 55 estudantes santomenses em Taiwan.
Ao tomar essa decisão, nós não podemos, de ânimo leve, esquecer, como frisou, enfim, as consequências imediatas desse tipo de decisão. Nós tomamos isso tudo em consideração, nós queremos, e quem está a falar é o chefe do governo com alguma responsabilidade, queremos primeiro tranquilizar as pessoas e nós, dentro de alguns dias, poderemos tornar públicos os mecanismos que nós temos, primeiro para essa fase de transição. Depois, é função do governo, que dirige uma economia extremamente dependente do exterior, de encontrar alternativas. O que é preciso é, de facto, nós acabamos de ajustar alguns aspectos e depois viremos ao público. Quanto à transição, são de 30 dias, e todas as questões que têm a ver com a transição, que são os estudantes, que são os serviços de saúde, que são os serviços, sobretudo, da manutenção da Central Santo Amaro 1, aliás, as questões ligadas também com os projetos agrícolas, mas sobretudo saúde, Santo Amaro e estudantes, foram acautelados e vamos, evidentemente, com as equipas de Taiwan, gerir esse processo que, como eu disse, tomará no máximo 30 dias para ser concluído.
O primeiro-ministro de São Tomé e Príncipe reagiu também às declarações do ministro taiwanês dos Negócios Estrangeiros, segundo as quais São Tomé e Príncipe teria exigido ao governo de Taipei uma soma exorbitante para manter as relações diplomáticas com Taiwan.
Nas relações de cooperação, ninguém dá sem receber. Portugal não dá a São Tomé e Príncipe sem receber. Taiwan não deu a São Tomé e Príncipe sem receber. As relações de cooperação são essas, são relações de trocas. Se fala das necessidades de São Tomé e Príncipe, eu quero vos dizer que 100 milhões é astronómico para as necessidades de São Tomé e Príncipe, não é. Eu não sou de tomar sem dar e nas relações internacionais não há boleia. Damos e recebemos.
Resta agora saber qual é o posicionamento dos partidos políticos da oposição santomense, nomeadamente o MLSTP-PSD, sobre esta decisão do governo de Patrício Trovoada. Oscar Medeiros, a Voz da América em São Tomé.
Obrigado, Oscar Medeiros. Enquanto isso, analistas políticos dizem que a China manipulou São Tomé e Príncipe para deixar de ter relações com Taiwan. Amâncio Miguel.
São Tomé e Príncipe tinha relações diplomáticas com Taiwan desde 1997, mas esta semana foi anunciado o fim. Após o anúncio, as autoridades do arquipélago desmantelaram sua embaixada em Taipei e interromperam todas as negociações em curso. É o primeiro corte de relações anunciado em 8 anos, após a conversa telefónica entre a presidente do Taiwan, Tsai Ing, e o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, que também gerou controvérsia. A China reivindica a administração de Taiwan, que ajudou São Tomé e Príncipe no seu programa de redução da malária. Analistas, entretanto, dizem que o governo chinês usou a diplomacia monetária para influenciar a decisão de São Tomé e Príncipe. Liu Hin-jun, professor de Relações Públicas da Universidade do Fung-gad, em Taiwan, disse que não se trata de um caso isolado de corte de relações diplomáticas. Jun diz que outros 3 a 5 países irão de seguida anunciar o corte de relações com Taiwan.
Depois das alegações de que a Rússia tentou influenciar as eleições presidenciais americanas, a Europa está a preparar-se para ações semelhantes durante uma série de eleições. A França, a Alemanha e a Holanda realizam com efeito eleições em 2017 e analistas dizem que Moscou está empenhada em tentar influenciar os resultados. Na sua qualidade de arquiteta das sanções europeias contra a Rússia, a chanceler alemã Angela Merkel é um dos líderes europeus que Moscovo gostaria que perdesse as eleições. Durante um discurso este mês, Merkel advertiu para tentativas externas de interferência nas eleições, dizendo que os líderes alemães devem informar os eleitores e expressar claramente as suas convicções políticas. A chanceler alemã concorre a um quarto mandato. Tem, no entanto, um calcanhar de Aquiles. Cerca de 1 milhão de imigrantes chegaram à Alemanha em 2015 e analistas dizem que a Rússia poderá usar esse facto para tentar gerar sentimentos anti-imigrantes. Em janeiro passado, uma falsa notícia de uma rapariga alemã alegadamente violada por imigrantes levantou uma vaga de protestos na Alemanha. A rapariga admitiu posteriormente que se tratava de uma encenação. Segundo o analista do Centro para a Reforma Europeia, Jan Bond, a Rússia deverá aumentar as ações de desinformação antes das eleições. Eles podem ter por alvo, disse Bond, tanto a França como a Alemanha, mas visto que Angela Merkel está tão ligada à política de admissão de refugiados na Alemanha, acho que ela é a mais vulnerável. O partido de extrema-direita, Alternativa para a Alemanha, está a subir nas sondagens e o ataque terrorista de ontem em Berlim pode aumentar o apoio, diz o analista Thorsten Benner. Se tivermos uma nova situação com os refugiados, com o pacto da Europa com a Turquia desmoronando-se e causando uma vaga de refugiados, isso aumentaria a pressão sobre a Alemanha. Através da Europa, partidos da extrema-direita têm procurado relações mais estreitas com Moscovo. Jan Bond afirma que os partidos populistas partilham um objetivo, a dissolução da União Europeia. De um ponto de vista russo, é uma grande vitória poder dividir a Europa, lidar com países individualmente, fazê-los sentirem-se mais vulneráveis e mais dispostos a acomodarem-se com a Rússia. Com a chegada de Donald Trump à presidência americana em janeiro, Bond diz que a Europa será testada em 2 frentes. Trump, disse Bond, à semelhança de Putin, parece preferir lidar com os países europeus bilateralmente em vez de multilateralmente. Acho que não ficaria muito infeliz se a União Europeia ficasse enfraquecida por atividades russas nas eleições europeias dos próximos meses. Os líderes europeus esperam que, advertindo com antecedência, se possa travar a influência russa nas eleições, mas analistas referem que a campanha de propaganda russa já vai bastante avançada. E, amigo ouvinte, está sintonizado com a Voz da América, estamos a transmitir em português para a África. A crise da moeda zimbabuena provocou já inúmeros danos à economia nacional. Na vizinha África do Sul, onde está a maior diáspora zimbabuena, algumas pessoas recorrem ao envio da voltada somas nas carreiras de transporte regional para as suas famílias. Amâncio Miguel.
Nabuto Mabena nunca fica nervoso quando se prepara para ir à sua terra natal, o Zimbábue. Mas desta feita está nervoso porque deverá levar consigo dinheiro em mão para os familiares. Noutros tempos, Mabena enviava dinheiro usando sistemas de transferência eletrónica a partir da África do Sul. Mas ele e tantos outros zimbabuianos agora são criativos e mandam dinheiro com terceiros, um modelo arriscado. Tudo acontece porque os bancos no Zimbábue estão sem dinheiro. É a maior crise dos últimos 7 anos. Mabena trabalha em Joanesburgo e conversou com a Voz da América a caminho da sua terra natal, usando um machibumbo. Ele conta que não é seguro, mas ultimamente não há outra saída para mandar dinheiro e outras pessoas que não podem viajar mandam dinheiro com os motoristas. E muito dinheiro perde-se.
Not safe, but there's nothing that one can do. And I know some people that.
Em 2009, o Zimbábue deixou de usar o seu próprio dólar face à alta inflação. Passou a usar o dólar americano e o rand sul-africano. Mas desde essa altura a economia deteriorou e recentemente os bancos começaram a ter crise. O governo prometeu emitir uma moeda alternativa, mas há receios de nada resolver. Alguns defendem o uso de transações eletrónicas para evitar a emissão de moeda. O analista econômico Philip Ciccioni diz que a saída não é má, mas as questões económicas deverão ser resolvidas a partir do topo e as políticas governamentais deverão encorajar a produção e investimentos.
The economy needs to be fixed from the top. I think the government policies have to be aligned and they have to be tuned to.
Mas os problemas de Zimbábue passam pelo homem forte do país, Robert Mugabe, acusado de ter destruído a economia. Ele está no poder há 36 anos e foi recentemente dito que irá se candidatar em 2018. Na altura, ele terá 94 anos de idade.
No Quênia, sobe a tensão em torno das eleições presidenciais do ano que vem e uma sessão especial do Parlamento para debater mudanças à lei eleitoral acabou à pancadaria. A menos de 8 meses das eleições gerais, os políticos quenianos andam desentendidos sobre o modo como a Comissão Eleitoral deve agir. Em setembro passado, legisladores de ambos os lados do espectro político aprovaram reformas eleitorais depois de semanas de manifestações pedindo a demissão de comissários eleitorais. A comissão era acusada de favorecer a coligação no poder. Ontem, uma sessão especial do Parlamento reuniu-se para debater propostas de alterações às reformas. A oposição diz que as mudanças favorecem a coligação no poder, a coligação Jubilee. Os legisladores da oposição começaram por impedir o presidente do Parlamento de entrar nas instalações. Durante 2 horas, o debate acabou em caos, com vários legisladores confrontando-se fisicamente. O debate foi agora adiado para 24 de janeiro. Entretanto, num comunicado à imprensa, embaixadores de 10 países negaram estarem a apoiar organizações ou partidos políticos ou candidatos para tentar influenciar as eleições. A declaração foi em resposta a uma ordem do governo keniano para a Fundação Internacional para os Sistemas Eleitorais pôr termo aos seus programas de educação através do país. O embaixador americano Robert Godek afirmou que aquela organização, apoiada pelo governo americano, tem experiência no apoio a eleições livres e justas através do mundo e disse que os Estados Unidos estavam desapontados com os esforços para desacreditar aquele programa. O Quênia realiza eleições gerais em agosto próximo.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir. 932-348698 ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
O ouvinte continua sintonizado com a Voz da América, a transmitir em português a partir de Washington. Tempo agora para a página desportiva, hoje apresentada pelo Álvaro Lúcio Andrade.
E no desporto começamos em Angola, onde o extremo-esquerdo Manu Kalesso transferiu-se do Cabo Score do Palenca para o grupo desportivo Interclube. O jogador assinou um contrato por 2 épocas com o clube que aposta em formar um plantel forte e competitivo para o Campeonato Nacional e a Taça de Angola. O jornal inglês Guardian decidiu publicar uma lista dos 100 melhores jogadores do mundo e começou por anunciar os escolhidos da 41ª à 100ª posição. Renato Sanches é para já o português, de origem cabo-verdiana, melhor colocado na lista dos 100, no lugar 54. Entre os demais portugueses estão ainda Rafael Guerreiro, posição 74, Rui Patrício, 75, Nani, 79 e Adrián Silva, 91. Outros indicados são Oblak, Di Maria, Thiago Silva e James Rodrigues. Os primeiros lugares deverão ser anunciados nos próximos dias. Na Inglaterra, apesar do início de época pouco convincente, José Mourinho parece estar agora a conseguir orientar o Manchester United no caminho certo e a administração do clube está confiante no sucesso do técnico do comando dos Red Devils. O jornal The Guardian revela que a administração do clube está mesmo a ponderar prolongar o contrato de Mourinho como forma de demonstrar confiança nas capacidades do técnico. Mourinho, recorda-se, tem um contrato válido até 2020. Ainda em Inglaterra, uma nota muito negativa continua na ordem do dia, o escândalo de pedofilia. A polícia britânica revelou esta quarta-feira que os abusos sexuais podem ter atingido crianças tão novas como de 4 anos de idade. Cerca de 3 em 4 das 819 situações relacionadas com a investigação foram denunciadas através da linha telefónica criada para apoio a denúncias, um total de 605. As restantes vieram das forças policiais britânicas. O Conselho Nacional de Chefes da Polícia indica que houve um aumento do número de clubes envolvidos, suspeitos e potenciais vítimas. Segundo a Polícia Britânica, cerca de 98% das vítimas são do sexo masculino. As queixas podem ainda ter se estendido a outras modalidades, além do futebol, e é um escândalo que vai dar muito o que falar nos próximos tempos. A tenista tcheca Petra Kvitova, esfaqueada durante um assalto à sua casa na semana passada, vai precisar de cerca de 3 meses para recuperar dos ferimentos na mão esquerda, aquela que usa no desporto. A mão ficará ligada durante 2 dias, depois terá de usar uma tala entre 6 a 8 semanas, não poderá sobrecarregar os tendões durante pelo menos 3 meses, afirmou o agente Karel Teixeira. E para terminar, uma nota curiosa, mas também que revela fair play. Lionel Messi vai casar-se com a sua namorada no próximo ano e um dos convidados será Cristiano Ronaldo. Foi assim o Desporto na Voz da América. Amanhã há mais.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Natal é uma verdadeira festa da família, porquanto nesse dia reunimos-nos à volta da mesma mesa para comes e bebes, troca de prendas e muito convívio. Em São Tomé e Príncipe, onde nasci, lembro-me da festa que se fazia em casa e no local de trabalho do meu falecido pai, a Força Aérea. Ali fazia-se um lanche reforçado para os miúdos, seguido da distribuição de presentes pelo Papai Noel. Na Roça Rio do Ouro, atual Agostinho Neto, para onde o meu pai foi transferido em 1972, a festa do Natal foi reforçada, já que a maioria dos familiares da minha mãe ali residia. Lembro-me também de recebermos brinquedos na escola primária e na creche da roça onde morávamos. Com a minha vinda a Cabo Verde no início dos anos 80, fui morar na zona de Achada Leitão Picos, interior da Ilha de Santiago. As famílias reuniam-se no Natal para o grande convívio e almoço reforçado. Depois de constituir a minha família, continuei a festejar o Natal cumprindo a tradição, mas com a introdução de algumas melhorias em termos de organização da festa. Para além da composição da árvore natalícia, fazíamos a ceia com a mesa bem recheada. De seguida, procedia-se à distribuição de presentes, começando primeiramente a ser entregue aos mais novos. No dia seguinte, a festa continuava, com a realização do tradicional almoço de Natal. Resumindo, tem sido assim a comemoração da festa natalícia entre nós. Eugênio Teixeira.
O ouvinte continua sintonizado com a Voz da América. Era a mensagem de Natal do nosso correspondente em Cabo Verde, Eugênio Teixeira. Tempo ainda para recordarmos aqui os principais títulos da atualidade nesta quarta-feira, 21 de dezembro. Na Síria procedem as últimas evacuações da cidade de Alepo. Na Alemanha, a polícia continua no encalço de um novo suspeito no ataque de segunda-feira envolvendo um camião em Berlim. E por último, São Tomé e Príncipe decide cortar com Taiwan. Amigo ouvinte, no seu receptor está a Voz da América, a transmitir a partir de Washington. Temos mais 30 minutos de emissão com a Amâncio Miguel. Não desligue o seu receptor.
Esta é a Voz da América, transmitir em língua portuguesa a partir de Washington. Transmitimos a partir de Washington em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Pode acompanhar-nos na internet através do endereço www.voaportugues.com e no telemóvel em voaportugues.com. No Facebook, Twitter e Instagram, estamos a falar das redes sociais, a nossa referência é Voa Português. E no WhatsApp, o nosso número é o +1 908-652-4584. São neste momento aqui em Washington, 13 horas e 1 minuto. O microfone é Márcio Miguel. Na produção continua a Doris Dodson e na técnica continua o Chang. As Nações Unidas advertem que há uso excessivo da força pelas autoridades nas manifestações na República Democrática do Congo, onde pelo menos ontem 19 pessoas perderam a vida e mais de 40 contraíram ferimentos. Teremos hoje a agenda africana e a conversa será com o pesquisador angolano José Manuel Gonçalves, com o qual falaremos sobre a pesquisa e publicação científica em África e uma análise sobre os chamados países emergentes. Antes do final da emissão, teremos o editorial da Voz da América, que reflete os pontos de vista do governo americano. Estamos a poucos dias do final do ano, um ano marcado pela violência também em Moçambique. Para já, a indicação de que a polícia de Manica, no centro daquele país, recapturou 10 dos 48 reclusos da cadeia aberta de Inhazónia, no distrito de Barui, colocados em liberdade na segunda-feira, dia 19, durante o ataque ao estabelecimento de um grupo de homens armados da RENAMO. A partir de Manica, o André Batista reporta.
Elcídia Felipe, porta-voz do comando da polícia de Manica, disse que 3 reclusos foram recapturados em Fanduzi e os restantes 7 em Barue durante o prosseguimento de fuga em busca de um esconderijo.
Conseguimos fazer um trabalho, agora eu tenho informação de que conseguimos recapturar 10. 3 deles foram recapturados em Fanduzi e os outros... Não posso precisar ainda os 4 onde foram recapturados, mas até agora o número já elevou a 10.
Precisou Elcídia Felipe, reagindo ao trabalho operativo na sequência de 3 ataques atribuídos a homens armados de RENAMO, visando um estabelecimento prisional, uma unidade sanitária e uma companhia agrícola na província de Manica. 6 homens do braço armado de RENAMO invadiu na madrugada de segunda-feira a cadeia aberta de Inhazónia, a norte de Barue, facilitando a fuga de 48 reclusos que cumpriam diversas penas. O grupo não disparou, mas roubou neste estabelecimento prisional farda da guarda prisional, algemas e telemóveis. Outros 12 ataques incidiram sobre uma unidade sanitária e uma companhia agrícola.
6 homens armados, um distrito de Dário, localidade de Chuala, onde atacaram esses homens. Assaltaram o complexo penitenciário, que é um centro aberto, o posto de saúde, além da companhia de Banduz. Na companhia de Banduz, eles dispararam, mas outros objetos não dispararam.
De Manica, André Batista, para a Voz da América.
E agora convidamos de novo o Eduardo Ferro para falar do mundo de números e, para começar, o petróleo.
A petrolífera brasileira Petrobras assinou um contrato de financiamento no valor de 5 mil milhões de dólares válido por 10 anos com o Banco de Desenvolvimento da China. Em simultâneo, a empresa assinou outro contrato, válido igualmente por 10 anos, para fornecer 100 mil barris de petróleo por dia. A petrolífera brasileira anunciou igualmente na semana passada ter aumentado em 2% a produção de petróleo em novembro para 2,23 milhões de barris equivalentes de petróleo por dia. No princípio de dezembro corrente, a Petrobras divulgou planos para alienar ativos no valor de 4 mil milhões de dólares e acrescentou que irá conseguir atingir o montante de 15,1 mil milhões de dólares previsto no plano de desinvestimentos para 2015-2016. Até à data, a empresa conseguiu apenas desfazer-se de ativos no valor de 10,7 mil milhões de dólares, havendo 5 negócios que estão suspensos por decisão judicial devido ao caso de corrupção em que a Petrobras está envolvida. A quarta cimeira entre os chefes do governo de Portugal e de Cabo Verde realiza-se a 20 de fevereiro na cidade da Praia. A cimeira, inicialmente prevista para dezembro, foi adiada por motivos relacionados com a agenda de reuniões do primeiro-ministro português. Esta será a quarta cimeira a realizar-se entre os dois países. Será assinado um novo programa estratégico de cooperação para o período 2016-2020, que contempla setores como saúde, educação, cultura, segurança e defesa, entre outros. O Ministério da Indústria de Angola assinou contratos de investimento privado no valor de 150 milhões de dólares desde o início do ano, disse em Luanda a titular da pasta. A ministra, que falava no ato da assinatura de contratos de investimento privado no valor de 33,3 milhões de dólares para a execução de projetos nos subsetores de bebidas, construção civil e indústria transformadora, disse que os mesmos estão em conformidade com a nova política de investimento privado e respondem aos vários objetivos identificados no Plano Nacional de Desenvolvimento para 2013 a 2017. E por último, nesta página económica, as taxas de câmbio. Esta manhã, o euro valia 1,04 dólares. A libra estava cotada a 1,23 dólares.
Está em sintonia com a emissão vespertina em português da Voz da América. Estamos consigo em direto desde Washington.
Agenda Africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América.
As quedas económicas da África do Sul e Brasil em 2014 e 2016 ou a dúvida sobre emergentes? Esta questão é levantada pelo académico angolano Genuel Gonçalves da Universidade Federal Fluminense no Brasil. O artigo consta de uma coletânea sobre estudos africanos que Genuel Gonçalves coordena com o intuito de promover a disponibilidade de informação científica no espaço da lusofonia, que, a seu ver, é deficiente. Entre outras questões, Gonçalves sublinha no seu estudo que o Brasil e a África do Sul têm cenários de injustiça social nos quais a miséria tem sido reduzida, mas não a pobreza, gerando-se uma alta no consumo dos bens de primeira necessidade, mas longe do poder aquisitivo suficiente para garantir o crescimento da produção industrial ou de serviços geradores decisivos de emprego.
Bom, então, esse artigo é que nos pareceu muito importante porque é uma discussão muito grande sobre o que é país emergente e o que não é.
Sim,
e se essa categoria realmente existe. Ora, Brasil e África do Sul fazem parte dos BRICS. Apresentam-se como líderes, dos emergentes, como parte dos líderes dos emergentes. E ambas estão em crise, mas uma crise muito séria. E essa crise revela apenas uma coisa, é que desde há muito tempo que os desempenhos económicos e o tamanho dos dois países não correspondem à conjuntura social. Ou seja, que esses dois países estão como a maior parte dos países da América do Sul e como os países africanos. E a gente olha para os índices de desenvolvimento humano e verificamos que tanto o Brasil quanto a África do Sul estão muito mal colocados na classificação mundial dos índices de desenvolvimento humano. Então, a pesquisa tem a ver com dois aspectos. O primeiro é que foi apresentado um modelo internacional em que o Brasil e a África do Sul seriam elementos importantes, que é o modelo dos emergentes, as economias agora que crescem muito, que têm uma grande influência mundial. E nós verificamos que, de repente, essas economias entraram, uma em recessão, no caso do Brasil, e a outra em crescimento muito lento, quase zero, 0,5% na África do Sul. É lógico que um processo de desenvolvimento é um processo contínuo, um processo sustentável, é um processo longo. Quando você tem 10 anos de crescimento econômico e depois volta tudo para trás, é a repetição da história, tanto do Brasil quanto da África do Sul, que são países que tiveram momentos de crescimento muito altos e depois quedas bruscas. Então, como nós não confundimos crescimento e desenvolvimento, neste momento questionamos, e o artigo procura ser um ponto de partida para se questionar, se realmente é uma nova categoria de países ou se foi apenas uma simples fase de crescimento beneficiada pela alta das matérias-primas no mercado mundial. As matérias-primas caíram no mercado mundial e as economias desses dois países caíram. Eu iria chamar a atenção para o título, que é intencional, que é a palavra queda em vez da palavra crise. É realmente muito mais grave uma queda do que uma crise, porque uma crise é uma fase passageira. E no caso concreto do Brasil e da África do Sul, nota-se queda mesmo. Repare que no Brasil passou-se em 2 anos de uma taxa de desemprego de 4% para 11%. E na África do Sul, desde os anos 80, portanto já no antigo regime, a taxa de desemprego continua a ser de 26%. Duas economias que dizem que são emergentes e que não conseguem resolver nem o problema do desemprego, há dúvidas sobre se são emergentes ou não.
Júnior Gonçalves e a sua leitura sobre as quedas económicas da África do Sul e Brasil entre 2014 e 2016 ou a dúvida sobre emergentes. O estudo faz parte de uma coletânea que pretende, tal como ele diz, contribuir para a difusão de estudos africanos. Nesta conversa, Gonçalves faz também um olhar sobre as universidades do espaço da Zofrinha e o seu contributo em estudos do género.
Bom, então, é um projeto que a gente imaginou em virtude, sobretudo, das dificuldades de bibliografia para os estudantes universitários. E são dificuldades de bibliografia, principalmente relativamente à África, ou seja, que a bibliografia em língua portuguesa sobre a África é muito modesta. A gente sente essa falta de bibliografia, não é só nos nossos países, nos Palop, sente-se em Portugal e no Brasil também. Portanto, elaboramos um projeto que implicaria e que está a implicar duas coisas. A primeira é a produção dos nossos próprios pesquisadores e docentes, que está em andamento. Por isso, as coletâneas vão se chamar todas elas trabalhos em curso, tendo um número e depois, mais ou menos, se for necessário, em subtítulo, tendo uma explicação. Este é o primeiro ponto. O segundo ponto é traduzir textos de outras línguas ou utilizar diretamente outras línguas que os estudantes conheçam. Porque, de um modo geral, agora, é muito fácil para estudante de língua portuguesa ler espanhol e muitos já leem inglês. Então, é simultaneamente uma forma de divulgar pesquisas em andamento pelos nossos pesquisadores e colocar os nossos pesquisadores, os nossos estudantes, em contacto com aquilo que de mais avançado em matéria de pesquisa científica se diz à escala mundial. O projeto é esse. Intitula-se Panguila, que é um nome angolano, um nome de uma região, de uma lagoa até perto da cidade de Luanda, tem um significado histórico muito importante. E o primeiro texto que publicamos foi um manual sobre a África. justamente para atualizar o conhecimento do continente. É um manual que começa na pré-história e vem até ao ano passado. E o segundo texto é, então, o número 1 do Trabalhos em Curso, que a gente ficou na dúvida de chamar revista ou coletânea. Acabamos por optar por coletânea. E o primeiro número deve ter uma difusão, deve chegar mais ou menos a 3 a 4 mil pessoas.
Vocês têm preferência em termos de áreas de estudo, sociologia, história?
Não, não há preferência, são todas as ciências sociais. Mas, ultimamente, alguns professores de ciências naturais entraram em contacto com a gente para ver se era possível fazer ou em conjunto ou fazer em separado. E estamos com a ideia de que é melhor talvez fazer separado seguindo um modelo que existe há muito tempo no Senegal, em publicações académicas impressas, mas que eles também estão a fazer online agora, em que tem uma coleção para ciências sociais e uma coleção para ciências naturais. É uma hipótese de trabalho já para o próximo ano. Dentro das ciências sociais não há preferência nenhuma. Todo o material que entra com qualidade, esse material será publicado de acordo com o ritmo que a gente possa publicar. Neste momento não temos capacidade para mais de 2 publicações por mês. Agora, isto tem uma vantagem enorme, é que em muitos dos países, aí sobretudo os países africanos da língua oficial portuguesa, tem uma legislação alfandegária que aplica taxas aos livros como se fosse importação de bebidas ou de cigarros, ou seja, do que for. Portanto, são taxações muito altas. Enquanto que a publicação online ela entra grátis, entra praticamente sem custos. Quer dizer, geralmente a maior parte dos estudantes, pelo que a gente ficou a saber, gostam de imprimir os textos. O único custo será esse.
Este material é disponibilizado de forma gratuita?
É disponibilizado de forma gratuita. A gente até coloca um aviso que, em geral, é gratuito. Quem puder contribuir para o projeto, contribui voluntariamente com o montante que quiser. Damos indicação de 2 contas bancárias para onde esse dinheiro pode ser colocado, mas porque realmente o projeto implica alguns gastos, não é? Mas a maior parte é livre. Paga quem quiser, não é?
Uma coisa que é interessante é esta questão da língua portuguesa ser falada por milhões, mas que ainda prevalecerem essas lacunas que a Panguila quer ajudar a colmatar. Como é que interpreta este facto de haver pouca circulação de informação em português, que não é reflexo de não haver pesquisa?
Pois é, esse é um problema grave, é que o número de pesquisadores, vamos lá, de grande qualidade, não é proporcional ao número de habitantes de língua portuguesa. Estamos numa crise de sistemas universitários. Quando a gente olha para a classificação mundial das universidades, a melhor universidade de língua portuguesa é a Universidade de São Paulo, no Brasil, está no lugar 256. Só para fazermos uma comparação, está a 100 lugares abaixo da Universidade do Cabo, de Cape Town. E quando nós olhamos para as universidades dos países de língua portuguesa em África, nós não temos nenhuma universidade nas 50 primeiras do continente africano. Há uma universidade em Cabo Verde, uma em Moçambique, que ainda tem classificação. Angola não fica nem nas 100 primeiras. Então há um atraso do nosso sistema de ensino, um atraso muito grande das nossas verbas de pesquisa e os pesquisadores dos países dos PALOP. Mas eu diria mesmo que Portugal e Brasil também andam um pouco nisso. Dependem muito de ou doações, ou de projetos internacionais onde possam ter uma pequena entrada, ou do seu esforço pessoal.
Eu creio que é uma publicação como esta que a Panguila está a levar a cabo poderá, se calhar, ajudar, noutro aspecto, a colmatar o facto de a pesquisa sobre os países africanos de língua portuguesa ser feita por estrangeiros ao contexto e muitas vezes não conhecerem a realidade. Pode ser uma via?
Olha, é uma via, mas aí eu só colocaria uma coisa na sua pergunta. É que realmente uma grande parte da pesquisa sobre os PALOP, que repercute no mundo, é feita por estrangeiros. Mas há uma grande parte da pesquisa que é feita por nós próprios e que ninguém conhece porque circula só entre nós. Não tem repercussão internacional porque não é traduzida, nem é publicada, não há como publicar, não há revistas científicas nos nossos países. E as revistas científicas de outros países têm tendência a publicar os seus próprios autores. Então nós conhecemos casos, eu conheço vários, de pesquisas interessantes que já mereciam publicação em revistas internacionais e que não conseguem entrar lá em virtude disso. Há um segundo problema com as revistas impressas. É que as revistas impressas universitárias, elas são, na melhor das hipóteses, elas são semestrais. E o número de artigos que chegam nessas revistas é muito alto. Ou seja, faz-se uma pesquisa hoje e o artigo sai daqui a 2 anos. Às vezes já está desatualizado. Isso acontece muito em várias partes do mundo, não só com a língua portuguesa. A publicação digital tem a vantagem de que a gente pode publicar praticamente a pesquisa. Ela termina e um mês depois ela entra. Eu quero sublinhar o caso, por exemplo, neste número 1 da coletânea de trabalhos em curso. A pesquisa sobre a agricultura meio do fogo em Cabo Verde foi uma pesquisa que terminou 15 dias antes de ser publicada. Portanto, completamente atualizada.
Na agenda africana, conversamos hoje com Genuel Gonçalves, pesquisador angolano da Universidade Federal Fluminense no Brasil, que acaba de publicar na coletânea Trabalhos em Curso o artigo As Quedas Económicas da África do Sul e Brasil 2014-2016 ou A Dúvida sobre Emergentes.
Está em sintonia com a emissão vespertina em português da Voz da América. Estamos consigo em direto desde Washington.
Apesar de vivermos numa era de equipamento eletrónico, muitas áreas do mundo ainda não possuem eletricidade. Falamos das regiões em conflito, as demasiado pobres ou mesmo remotas. Algumas pessoas vivem mesmo como nómadas, mudando de local para local. Para estas situações, a solução pode ser um gerador portátil. Este é o tema para a edição desta Vida na América, comigo, o Paulo Oliveira. O balde é provavelmente o recipiente mais usado em todo o mundo para poder ser transportado à mão ou no topo da cabeça, podendo conter tanto líquidos como sólidos, como, por exemplo, uma pequena bateria solar. Rob Campbell é o diretor da Solar Power.
It's a tremendous concept of bringing a portable solution to the market that is simple to use.
Trata-se de um conceito revolucionário, uma solução portátil simples de usar, fácil de transportar, incrivelmente durável e produz eletricidade. Os painéis solares são habitualmente rígidos e destinados a permanecer num local fixo. A instalação requer saber ler as instruções. Por seu lado, o Solo Bucket Ball Solar, produzido pela Solo Power, trata-se de um painel solar flexível que pode ser enrolado. E a instalação é de tal forma simples e óbvia que não exige instruções.
O connector é dedicado a um específico cable.
Rob Campbell precisa que cada ligação se destine a uma ligação concreta e assim não existe possibilidade de erro. Desenhado para qualquer tipo de ambiente, o Solo Bucket contém tudo o que uma pequena residência necessita para acender as luzes, carregar os telefones celulares e mesmo acionar um pequeno aparelho de televisão. O Solo Bucket está a ser experimentado na África do Sul e a sua venda pode começar ainda antes do final deste ano. A empresa já está a trabalhar num modelo maior que pode suportar cargas elétricas maiores, como as bombas de água. Até à próxima.
São 13 horas e 21 minutos aqui em Washington. Momento para música nesta emissão vespertina da Voz da América, a partir daqui da capital da América. Lura, de Cabo Verde, com o tema Eclipse.
Recordação. na rosto minha crente. Noi di luar di prata, num céu bordado de estrelas. Beijanha mulata, a mim ele deixar, sou sem recordação. Era um noite de poesia na céu, noite de sonho e de amor celeste, de luar sim. Uma névoa fria traia-se esplendor na rosto minha cresceu. Era noite de poesia na céu, noite de sonho e de amor celeste, de luar fria.
A voz crioula da Lura aqui na Voz da América a partir de Washington. Antes do editorial, as notícias. A missão das Nações Unidas na República Democrática do Congo confirmou a morte de 19 pessoas e ferimento de outras 45 em resultado de disparos nas manifestações de ontem contra a continuidade de Joseph Kabila no poder. O chefe do Escritório dos Direitos Humanos das Nações Unidas, José Maria Renaz, disse que a missão está preocupada com o excessivo uso da força pelos agentes de Estado, em particular a Polícia, Guarda Nacional Republicana e agentes secretos. Kabila, cujo mandato terminou na segunda-feira, deverá continuar no poder até a realização de eleições em abril de 2018, alegadamente porque o governo não tem fundos para realizar a votação. O presidente da Gâmbia, no poder há 22 anos e contesta a sua derrota nas presidenciais, voltou a reafirmar que não deixará o poder antes de uma decisão da justiça sobre o seu pedido de anulação do escrutínio.
E agora passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. A morte de mais três líderes do Estado Islâmico na sequência de um ataque aéreo da coligação foi anunciada recentemente pelo Pentágono. Dois dos líderes, Salah Gourmand e Sami Djadou, estiveram envolvidos na preparação dos ataques terroristas de 13 de novembro de 2015 em Paris. O terceiro, Walid Hamad, foi quem planificou o ataque suicida na Bélgica em 2015, que, no entanto, foi impedido. Brett McCork, enviado especial para a coligação global contra o Estado Islâmico, disse que os três se juntaram a uma lista crescente de líderes-chave do grupo terrorista que foram eliminados. Em conferência de imprensa, McGurk falou de outros sucessos na luta: a redução significativa do território do chamado Califado, o número cada vez menor de combatentes prontos para guerras no Iraque e na Síria, a atual destruição da base económica do Estado Islâmico, a diminuição substancial da transmissão de mensagens do grupo na internet, a degradação das filiais do Estado Islâmico, incluindo na Líbia, no Lago do Chad e no Afeganistão. McGurk igualmente referiu-se à campanha militar em curso para assumir as duas capitais, Mosul e Deraa. O sucesso, no entanto, teve custos para a coligação. O enviado especial McGurk observou a morte de 5 militares norte-americanos até agora e as baixas sofridas pelas forças de segurança iraquianas que, segundo ele, lutam heroicamente para retomar o seu território. Aquele responsável também apontou para as mais de 1000 vítimas sofridas pelas forças democráticas da Síria na batalha crucial para retomar Manbij naquele país. É significativo, disse McGurk, e cito, que o Estado Islâmico não conseguiu recuperar nenhum dos lugares conquistados pela coligação e considerados fundamentais. Tal deveu-se a um tremendo esforço preparar o terreno política e economicamente, visando obter os recursos de estabilização para ajudar a garantir que as pessoas possam voltar às suas casas e também que a derrota do Estado Islâmico é duradoura. Fim de citação. O enviado especial McCork declarou ainda que o grupo terrorista continua a ser uma ameaça, tanto para os sírios como para os iraquianos sob o seu controlo. Aquele responsável garantiu que tudo continuará a ser feito para destruir esse inimigo comum da humanidade, que é o Estado Islâmico. acabamos de apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
Agora sim, ponto final a esta emissão despertina de 21 de dezembro de 2016. Em nome de toda a equipa da Voz da América, despedem-se Doris Dodson na produção, Chang na técnica e eu, Amancio Miguel, ao microfone. Amanhã, pontualmente, neste canal, voltaremos para mais uma página de notícias. Boa noite.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.